Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um ônibus de turismo que seguia para Foz do Iguaçu foi assaltado nesta madrugada em Mamborê, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo havia saído de Minas Gerais e foi abordado por cinco homens armados na BR-369. Os bandidos obrigaram o motorista a entrar numa estrada de chão, perto da entrada de Boa Esperança. A quadrilha levou tudo o que os passageiros tinham. Levou dinheiro, joias, celulares. Os 47 passageiros foram levados à delegacia para prestar depoimento. Felizmente, ninguém ficou ferido. Bandidos invadem uma casa, rendem família e roubam carros em Telêmaco Borba. Quem conta pra gente é Jefferson Abreu, direto de Telêmaco Borba. Olá, Jefferson.
Olá, Tony Casagrande. Seis bandidos armados, sendo cinco deles encapuzados, invadiram uma residência localizada na rua Campo Belo, no bairro Área 6, em Telêmaco Borba, por volta das 23 horas e 30 minutos desta terça-feira, renderam moradores e roubaram aí dois veículos, eletroeletrônicos e carteira com documentos e dinheiro aí de uma família. Os criminosos levaram os veículos Gol Cinza, placas GRI 8654 e um Audi A3 de cor prata, placas DCE 6160 com rodas aro 18 cromadas. O Gol também possui rodas cromadas. A polícia militar foi acionada e esteve no local, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito do envolvimento no crime. Da Rádio Capital do Papel, Jefferson Abreu para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Jefferson. E a importação de armamentos pode ficar mais fácil para os governos. Pelas regras atuais, a compra de armas importadas depende da autorização do Exército, mas isso pode mudar. José Carlos Oliveira.
Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova a proposta que facilita a compra de armamento bélico importado pelos estados. Hoje, essa importação depende de autorização do Exército e se limita às armas que não tenham similares na indústria nacional. De acordo com o projeto de lei do deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, os órgãos de segurança pública da União e dos estados poderão importar diretamente armas, acessórios e munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, inclusive com isenção de impostos. O texto exige apenas que a quantidade e o tipo de armamento sejam comunicados à União para fins de controle. O relator da proposta, deputado Major Olímpio, do SD Paulista, disse que a medida reduz a burocracia e aumenta a qualidade e a oferta do armamento à disposição dos policiais.
Não há um mínimo de equilíbrio em relação à qualidade de armamento que os nossos profissionais da segurança pública usam no Brasil e o armamento muito mais sofisticado, de melhor qualidade, que os marginais têm à mão. O último monopólio que precisa ser quebrado no Brasil é o justamente do fabrico e da comercialização da importação de armamento, principalmente aos órgãos da segurança pública.
O deputado lembra que falhas nas armas nacionais já feriram vários policiais em trabalho. Uma CPI da Câmara já foi solicitada para investigar os casos, mas ainda não foi criada. Para Major Olímpio, a atual reserva de mercado desestimula a competitividade da indústria bélica do Brasil.
Nenhum preconceito contra a indústria nacional, mas passou da hora de nós comprarmos mais caro e de pior qualidade. Então nós precisamos sim, a indústria nacional ela se reciclar, investir e colocar mais barato aqui. Aí, pela própria lei de licitações, os estados e os municípios vão comprar o que é mais barato. O que nós não podemos é comprometer a vida da população e dos policiais com produtos de péssima qualidade.
A proposta que facilita a importação de armas pelos órgãos de segurança pública da União e dos estados ainda vai passar pela análise das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O conselheiro Durval Amaral toma posse amanhã como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além dele, serão empossados o vice Nestor Batista e o corregedor-geral Fábio Camargo. Os três foram eleitos por unanimidade. A votação foi conduzida pelo atual presidente Ivan Bonilha. E o Tribunal de Contas do Paraná expediu ontem um alerta de despesas com pessoal a 16 municípios do estado.
O Tribunal de Contas do Estado expediu alerta de despesa de pessoal a mais 16 municípios paranaenses. Cinco deles extrapolaram o limite de 54% da Receita Corrente Líquida, a RCL, com despesas de pessoal em 2016 e devem seguir as determinações constitucionais. Outros 11 executivos municipais ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele ano. Nestes casos, os respectivos executivos estão sujeitos às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alto Piquiri, Douradina, Inácio Martins, Iporanga, Palmital, Quatro Barras, Quedas do Iguaçu, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Sulina e Vera Cruz do Oeste extrapolaram 95% do limite. Para esses municípios, são vedados a concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança, e contratação de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais. Chopinzinho, Uriúva, Figueira, Jundiaí do Sul e Salto do Lontra ultrapassaram o limite em 100%. Nesses casos, as prefeituras devem reduzir os gastos com pessoal, conforme determina a Constituição Federal. O Poder Executivo deverá reduzir em pelo menos 20% os gastos com comissionados e funções de confiança. Caso não seja suficiente para voltar ao limite, o município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se ainda assim persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso, o gestor terá 2 quadrimestres para eliminar o excedente, sendo 1/3 no primeiro, adotando as medidas constitucionais. A LRF estabelece o teto de 54% para os gastos com pessoal no Poder Executivo e de 6% no Legislativo Municipal. Em 2016, as câmaras de julgamentos do Tribunal de Contas emitiram 156 alertas de gastos de pessoal referentes a 131 municípios em relação aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
E o Tribunal de Contas também condenou os ex-diretores do Centro de Convenções de Curitiba a devolver R$ 444 mil. Segundo o tribunal, houve fraudes em contratos de locação do centro entre os anos de 2001 e 2003. O levantamento ainda aponta a concessão de descontos excessivos para a realização de eventos no local. Em um dos casos investigados, ao invés de pagar R$ 70 mil, o aluguel cobrado foi de apenas R$ 5 mil. O centro é uma empresa de economia mista, ou seja, os recursos são divididos entre o poder público e privado. Os acusados ainda podem recorrer da decisão. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a morte do ator e dublador paranaense Telmo de Avelar. Ele foi a primeira voz do Pateta, personagem da Disney, aqui no Brasil.
Paraná de hoje volta já.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.